Gênesis capítulo 11, a partir do versículo 31. Gênesis 11, a partir do versículo 31. Muito bem. Aquela versão ali está melhor. Acho que eu vou ler ali. Certo dia, Terá tomou seu filho Abrão, sua nora Saraí, mulher de seu filho Abrão, e seu neto Ló, filho de seu filho, e se mudou para de Ur dos Caldeus e partiram em direção à terra de Canaã, mas pararam em Harã e se estabeleceram ali. Terá viveu 205 anos e morreu enquanto ainda estava em Harã. Pai, eu quero pedir graça sobre esta palavra. Eu quero pedir graça para que esta palavra hoje possa estar gravada, impregnada no coração dos filhos que me assistem nessa noite, dos que estão aqui te adorando, e que ela seja verdadeira para que todos possam entender que não venham a se conformar com o menos. Quantos querem mais de Deus? Querer é poder, mas não basta querer, tem que subir, tem que caminhar. Muito bem, filhinhos, eu quero falar para vocês hoje deste homem chamado Terá. Terá era pai de Abrão, pai de Naor e pai de Harã. Ele morava em Ur dos Caldeus, uma terra distante, e a palavra diz aqui, no versículo 31, que ele tomou os seus filhos, seus três filhos, né, e ele saiu para ir para onde? Para Canaã. A direção dele era para ir para Canaã. Provavelmente Deus também tinha falado com ele, dizia, ó, Terá, vai para Canaã, porque eu tenho algo para você lá. E a Bíblia diz que ele saiu da sua terra e ele foi com o objetivo de chegar a Canaã. Mas chegando lá no meio do caminho, né, diz que ele acabou ficando por ali. Diz a palavra aqui que ele, antes de chegar a Canaã, foi até Harã, aonde estabeleceu. E com 205 anos, Terá viveu e ali morreu em Harã. Queridos, prestem atenção nesta palavra, porque ela é muito importante. Nós sabemos que depois desses acontecimentos, Deus então chamou Abraão e falou diretamente com ele. Provavelmente o Senhor já tinha também falado com Abraão, filho, que nome era, na época o nome dele ainda era Abrão, não era nem Abraão, porque Deus mudou o nome tanto dele como de Sara, o nome da Sara era Saraí. Mas provavelmente também o próprio Terá, pai de Abraão, pai de Naor e pai de Harã, ele recebeu também uma promessa, e o objetivo dele, aquilo que Deus tinha para ele, o propósito de Deus para que se completasse na vida de Terá, era na terra de Canaã, e não fora dela. Mas aqui nós vemos um homem que, por circunstâncias, seja que for, seja circunstância de acomodação ou circunstância de dificuldade, de luta que ele teria que enfrentar até chegar em Canaã, que era uma terra desconhecida, a palavra diz que ele se estabeleceu, ele parou no meio do caminho. Ele ficou num lugar onde, para ele, de certa forma, foi um tempo, um motivo de refúgio, de acomodação, onde ele não continuou aquela jornada que Deus tinha para ele. E aí a Bíblia diz que ali ele acabou vivendo seus dias e ele morreu. Presta atenção, filhinhos. Hoje eu quero dizer para mim e para você, que a palavra também é para mim, que quando Deus tem um plano para a nossa vida, individual e também coletiva como igreja, de que nós temos que chegar a determinado lugar, que no nosso caso hoje, como igreja, a nossa casa é a Canaã espiritual, é a eternidade, é a Nova Jerusalém, que estamos caminhando a cada dia. Se nós chegarmos e no meio do caminho nós pararmos e nos estabelecemos por qualquer que seja o motivo, nós também vamos fazer que nem Terá. Nós vamos acabar morrendo. E aqui a palavra não se trata de uma morte natural, mas de uma morte, muitas vezes, espiritual, ou de uma morte que ela é impactada através daquilo que a pessoa deixa de ser, ou seja, de sonhar, de viver. Porque havia um objetivo. E sempre quando há um objetivo, Deus também não nos tira das nossas frentes os obstáculos, eles fazem parte de tudo aquilo que nós vivemos. E certamente, muitas vezes, nós, por um motivo ou outro, nós acabamos desistindo, ou acabamos, por circunstância, que o Senhor mesmo, que nós cantamos aqui, a tempestade é Ele, a porta fechada é Ele, a circunstância diversa, a doença, a enfermidade, seja lá o que você possa estar passando, ou na família, ou na sua casa, também provém dEle. Por quê? Porque Deus é um Deus de teste, é um Deus de desafios, e um Deus que olha e prova para cada um de nós, para ver se a nossa fidelidade para com Ele é perfeita. Terá falhou. O pai de Abraão falhou. Quando o pai de Abraão falhou, Deus chama quem? O filho. Então o filho toma o propósito de ir para Canaã, e aí Deus então faz uma promessa a ele. E a promessa que Deus fez para com ele foi também promessas extremamente difíceis e esdrúxulas. Nós sabemos que aquilo que Deus prometeu a Abraão foi algo sobrenatural. Por quê? Porque a mulher dele era estéril e eles eram velhinhos. Não tinha como eles terem filhos. Mas a promessa do Senhor é: eu te darei as nações como herança. Tu serás pai de muitas nações. Tu serás pai de um povo. Nós sabemos toda a história. Nós conhecemos toda a história de Abraão. Mas eu quero voltar aqui para a nossa história. Quantas vezes nós chegamos no meio do caminho e dizemos: tá bom, já estou velho, já estou cansado, já trabalhei muito, agora eu vou me aposentar no reino. Eu vou ser jubilado. É uma palavra usada hoje no meio cristão. Nada contra o jubilamento, por favor. Mas, aqui, nós estamos vendo um homem que ele não era velho, porque ele viveu muito tempo, e ele tinha gás para chegar aonde Deus queria. Irmãos, prestem atenção. Quando um homem começa uma caminhada, um propósito que Deus coloca no coração, e ele chega no meio do caminho, ele para, ele chega num momento de desistência. Hebreus 10, 38 diz assim: o meu filho, o meu justo, tem vida por fé. Se ele desistir, se ele retroceder, se ele parar, o meu coração não se agrada dele. Ah, pastor, mas eu não retrocedo, eu continuo. Eu vou no culto, eu oro, eu leio a Bíblia, eu devolvo o dízimo, enfim, eu faço uma série de coisas. Irmão, presta atenção. Quando a palavra fala em retroceder, muitas vezes não é o fato de você deixar de estar junto ou ser igreja, mas é o fato de você se desviar daquilo que é o seu propósito maior. Quando você está aqui adorando, quando você glorifica a Ele, você está dizendo: Senhor, Tu és tudo para mim. Tu és aquilo, independente do que pode ocorrer na minha vida, Tu és e continua sendo Deus. Sim ou não? Essa é a expressão da quando nós estamos na presença. E quando você fala aqui na presença, você é sincero. Por que você é sincero? Porque existe uma unção de Deus nesse lugar. Este ambiente aqui é um ambiente preparado para Ele. A presença dEle está aqui. Vocês estão entendendo? Então, a sinceridade no seu coração, naquilo que você está falando, Deus crê e recebe essa porção. Agora, preste atenção, quando eu saio dessa porta, que eu tenho o mundo para enfrentar, as circunstâncias, as tempestades, as portas fechadas, os problemas, muitas vezes eu tiro, então, os meus olhos dele e coloco em outra coisa. No problema, na falta do recurso, no problema familiar, no chefe, na situação que você possa estar passando. Mas eu quero dizer para você, também isso faz parte do projeto de Deus para a sua vida. Porque mesmo Deus dando uma grande promessa para Abraão, no final ele fez com que o menino, que já estava adolescente, com 15, 16 anos, eu pediu para ele: ó, vai lá e agora oferece essa criança em sacrifício para mim. Ei, e a Bíblia diz que em momento algum esse homem, que é considerado o pai da fé, o nosso pai, ele em momento algum, ele titubeou, ele foi para fazer aquilo que o Senhor tinha pedido, porque ele sabia que o mesmo Deus que o tinha chamado e fez o grande milagre de dar aquele filho era o Deus que poderia ressuscitar aquele que seria sacrificado. Tanto é que ele falou para os seus servos, olha, vocês fiquem aqui, porque eu vou até o Moriá, eu vou sacrificar o Senhor e depois eu e meu filho voltaremos. O que é isso? Isso é uma fé implacável, irmãos. É aqui que eu quero dizer para você que faz parte das montanhas, chamada Nação dos Montes. Há um propósito maior que Deus tem nos dado, para mim e para você, de nós conquistarmos o alto da montanha. Existem coisas que Deus tem colocado no seu coração que são sonhos, que Ele sonha para você, mas para que você realmente possa alcançar, você precisa continuar, você não pode parar nem incomodar diante das circunstâncias. Os testes nos fazem com que nós possamos chegar mais longe. Quando você é aprovado no teste, quanto mais difícil no teste, maior a prova que você faz, maior é a vitória e maior a satisfação, sim ou não? Claro, isso é uma coisa natural. E aqui eu digo, ninguém gosta de sentir dor. Alguém gosta de sentir dor aí? Mas presta atenção, isso aqui é muito importante, que eu vou falar para você. Quando Deus te dá uma oportunidade, quando Deus te chama para algo, e você para no meio do caminho, e o tempo passa, e você olha para trás, você vai sentir a dor da frustração. Isso que eu estou falando é importante. Quando Deus te chama para um determinado propósito, uma promessa na sua vida, e que você deixa passar essa oportunidade, e você olha para trás, e você viu que o que ele queria, você não cumpriu, porque você se acomodou, ou porque você retrocedeu, ou seja lá o que possa ter acontecido, vem uma dor da frustração. Mas quando você continua, quando você está propenso a conquistar Canaã, você vai sentir uma dor nesse caminho, que é a dor de prosseguir. Porque sempre haverá dor. A dor do parar e a dor do alcançar. Só que a dor do prosseguir e da realização é uma dor que te traz recompensa. Estão entendendo, filhos? Talvez muitos pais aqui possam dizer como foi difícil eu criar meus filhos, cuidar dos meus filhos, como foi difícil o preço que eu paguei por determinada situação, ou você que é jovem, solteiro, por um curso que você fez, ou por algum concurso, ou por algo que você fez que foi muito além da sua capacidade, e você vai dizer assim, eu consegui, Deus me abençoou, eu conquistei, havia uma promessa e eu não retrocedi, eu bati e disse, Senhor, lembra-te da promessa, eu estou aqui como Ana, como Raquel, mulheres que não retrocederam, como a própria Sara, mas que foram firmes no propósito da promessa e não abriram mão e nem disseram, Deus me esqueceu de mim, ou por causa da situação eu não vou fazer. Irmãos, preste atenção, tudo isso depende de quem? De você. Você sempre tem um desejo intenso de querer fazer a vontade de Deus, e eu louvo a Deus por isso, mas saiba que há coisas que Deus espera de você além. Amém? Você pode ir além. Eu posso ir além. Um dia Deus me pediu, olha, eu vou te dar as nações. Um momento que eu estava desesperado da vida, um momento que eu só queria respirar, porque eu estava afogado, a nível ministerial, a nível espiritual, e o que eu precisava era respirar, respirar. Então Deus me tirou de um lugar onde eu estava aqui, de Fornópolis, levou para o norte da Grã-Bretanha, lá na Escócia, e lá alguém saiu do meio da multidão e começou a orar sobre a minha vida, isso em 99. Isso eu te darei, o senhor pergunta se você quer as nações como herança, você quer? Sim, amém, 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 amém. Mas eu não tinha ideia, e o senhor dizia assim, esperança é o teu nome. A pessoa orava em língua, o outro interpretava em inglês, e o outro falava em português, olha o enrolo. mas eu guardei essas coisas. E quando nós chegamos e ultrapassamos mais de 150 nações da terra, a minha Lu falou: olha, o que Deus tinha para vocês, para nós, em termos de tocha, já passou nas nações. Eu posso me acomodar aqui. Então vamos parar, já chegamos ao que o Senhor quer. Ele pediu apenas 7 tochas nas nações da África. Mas eu não vou parar. Eu não posso parar. Por quê? Porque se ele perguntou e me prometeu, e disse: você quer? Eu disse: eu quero. Então nós vamos chegar até a última nação. Vocês estão entendendo, irmãos? Há coisas que Deus te pede. Mas o seu amor, a sua fidelidade, a sua perseverança fará com que você dê a vida para que um dia você possa entregar a Ele aquilo que é melhor de você. Nunca dê ao Senhor algo que não te custe nada. Arã foi abençoado? Terá foi abençoado? Foi. Deus abençoou a vida dele? Abençoou. Ele está no céu? Certamente, está na eternidade. Mas o que Deus tinha para ele aqui na terra se cumpriu? Não. Por isso eu quero dizer para você, filho, duas coisas. Não se contente com o pouco. Você que me assiste, não se contente com o pouco do que Deus tem para você. E escolha que dor você deseja sentir. A dor do parar ou a dor de prosseguir? Essa é a nossa vida. Essa é a sua vida, essa é a sua história. E ninguém, nem você mesmo, pode justificar para quem quer que seja de que o que Deus tinha para você, você deixou de cumprir por causa disso ou por causa daquilo. Porque aquele que te chama, ele se torna aquilo que ele deseja que você alcance. Repita comigo: aquilo que Deus quer da minha vida, ele se torna aquilo que ele pede. Então não é você, mas é você nele e ele em você, amém? E ele em você, tudo é possível. Porque isso está escrito na palavra. Por isso ele diz para num de Shabá, ele fala para a pastora Lu: olha, nunca diga eu não posso, isso é uma gaiola. Porque tudo é possível nele. Claro, certamente que há coisas na nossa vida que nós não temos muita graça nem unção para realizar. Outros muitas vezes fazem melhor do que nós. Mas quando ele nos chama, bem ou mal, vai se cumprir. Estão entendendo? Porque Deus não chama ninguém que é capacitado. Quando falou com o Moisés lá em cima do morro: Deus me livre, ô Senhor, vai, eu estou aqui cuidando das ovelhinhas do meu sogro, deixa para lá. O que, que eu vou fazer lá no Egito? Não quero mais nem saber. Fala, eu sou gago, eu não falo direito. Não foi o que ele falou? Eu não sei nem falar. O Senhor foi duro com ele. Tá bom, teu irmão vai contigo, porque ele fala melhor do que tu. Mas ele era mentiroso. Ele mentiu para Deus, porque a palavra diz lá em Hebreus que ele era poderoso na palavra. Porque a hora que você está cheio de Deus, a hora que você não seja você, mas o Espírito vem sobre a vida de você, há poder que é manifesto através das tuas palavras, das tuas atitudes. Você tem dom de cura? Ore pelo enfermo até a hora que ele cura. Não importa se você ora e hoje a pessoa morra. Mas vai chegar um momento que há de se cumprir pelo exercício da tua obediência. E tudo que Deus quer de mim, de você hoje, é obediência. Então eu te digo, igreja, não pare no meio do caminho, não fique em Arã. Canaã é o teu lugar. Nós temos que conquistar. Hoje nós temos uma igreja, uma casa em Jerusalém, que nós subimos todo mês por fé. Se eu for olhar o dinheiro, o dólar, o shekel, a circunstância, eu fico onde eu estou. Mas eu preciso lá manter aquela casa acesa com a chama da presença. Eu preciso estar na torre de oração todos os dias para manter o fogo da presença, porque senão se apaga. Se você não comprar gás de cozinha na sua casa, não tem comida. Vocês estão entendendo? E hoje é muito fácil, porque o entregador leva em casa. Mas tinha uma época que você tinha que ir atrás do bujão. E é pesado. Vocês estão entendendo, irmãos? Tudo é uma questão
de posição.
Cuidem, vigiem sobre o comodismo, é maldito. Vigiem, cuidem, com o costume, é maldito.
Hoje eu estava vindo com a minha Lu do centro, e eu tenho um hábito, e talvez esse hábito pode ser até mais anormal do que a maioria das pessoas, mas eu não posso deixar de agradecer a Deus pelas coisas mais pequenas, mais banais que podem existir. Porque tudo, tudo, tudo é graça. Você quer ver como é graça? Você toma café aonde? Com a mão? O que que vai dentro? O café vai dentro de onde? Eu às vezes sento com o senhor ali no café e eu começo a agradecer, senhor, obrigado pelo pires, pela xícara, pela faca, pela colher, pelo adoçante. Todas essas coisas pequenininhas, satisfação, amor, pequenas coisas, não falta. Mas você já está acostumado a isso. É ou não é? Isso é despercebido para você. Quando falta, você fica bravo. Sim ou não? Pô, a xícara está suja, não sei o quê, não tem café. Tudo, tudo, tudo é graça. A graça, se você tiver um ar-condicionado nesse calor, graça. Vocês estão entendendo? Hoje nós temos, quantos anos nós ficamos aqui sem ar? Aquele ventilador assim, fazendo aquele barulhão, né? Todo mundo suado aqui nesse louvor, né? Meu Deus, hoje isso aqui tem um céu. É graça. Ô, pastor, mas isso é normal em toda a igreja? Bom. É? Você sabe o carinho e o amor que ele tem para conosco? Não te acostume, por favor. Não pense você com o que hoje Deus tem te dado é porque você merece. É graça. Tenha um coração grato. Satisfaça o coração dele. Chegue aonde ele quer que você chegue. Há um chamado sobre sua vida. Por favor, não pare, não retroceda. Você canta aquela música. Eu não vou parar. A vida é muito longa, eu vou contigo. Não sei se é bem isso mesmo. É? A jornada é longa, eu vou continuar. Cara, mas não pode ficar só na música. E aí você vai ousar em fé? Eu preciso chegar lá no Timor-Leste, na Nova Guiné. Muitos nem sabem onde fica. O desafio é maior do que chegar na Antártida. Eu preciso chegar. Eu preciso chegar nas ilhas do Pacífico, nas nações do Pacífico. Eu preciso chegar em toda a África. Se eu parar, vai ficar inacabado. Filhinhos, você está indo para o retiro. Ah, não, pastor. Não tem dinheiro. Tem que trabalhar. Tem que cuidar disso, tem que cuidar daquilo. O que é importante para você? Quanto vale você parar 4 dias para estar no meio de uma muvuca familiar, cheio de irmão com problema? Dormindo num lugar quente, com cheio de irmão, assobiando, cantando que nem passarinho. Né, pastor Adilson? Alguns, o serrote é maior do que a tora, né? E não consegue. Isso. Mas o amor suporta. Valeu, Senhor, valeu. Chegar lá na terça-feira de manhã, você vai chegar no almoço, valeu, Senhor, valeu, valeu. Não quero ir embora. É. Uma vez a gente ficou até a quarta-feira, né, pastor André? Aí, lá no Shekinah. Oh, saudade do Shekinah. O Shekinah não cabe mais. É. É tão bom quando a igreja é pequena, né? Quando a família é pequena. Mas, irmão, nós somos família. Você tem a chave dessa casa. Você tem a chave da casa de Jerusalém. Você tem a chave das igrejas. Por quê? Porque nós somos família. Nós nunca podemos perder essa essência de família. Tem problema entre nós? Certamente. Quem é a família que não tem problema com o irmão? O irmão que briga com o irmão, senão não é família. Né? Alguns são mais difíceis, outros são menos. Mas nós amamos. E sempre vamos ser. Sempre vamos continuar em família, porque Ele é o nosso Pai. Então, filhinhos, nessa noite eu queria deixar com vocês essa palavra. Ele tem falado para você. Ele tem dito para você. Não se contente com menos do que Deus tem para você, querido. Não retroceda jamais. Jamais, jamais. Né? Não morra no lugar, na metade onde você fica. É, não deixe o seu sonho morrer. Não deixe o seu entusiasmo pela vida morrer. Não deixe a sua visão morrer. Não deixe a sua paixão morrer e o seu zelo morrer. Ah, pastor, eu não tenho sonho. Eu nunca tive sonho na vida. Cara, vai orar ao Senhor que Ele já vai te dar um sonho rapidinho. Senhor, o que, que tu queres que eu faça? Ele já vai te dizer. Eis-me aqui. E eu não quero que você... Ele não quer nada que você faça para Ele. Ele quer que você faça com Ele. Amém? E você fazendo com Ele, tudo se torna mais fácil. Quando eu faço para Ele, é pesado. Quem que pode agradar o Senhor por aquilo que pode fazer? Quem sou eu? Né, pastor Deus? Mas se eu faço com Ele, a situação é uma luva. Então, nessa noite, eu queria deixar essa palavra com você, você que me assiste, filho. Não faça que nem Terá, pai de Abraão. Não pare em Harã. Conquiste Canaã. É o que Ele tem para você. Ah, mas isso é muito subjetivo, eu sei que eu vou para o céu. Olha, saber não significa que você vai. Mas manter a sua posição, a sua caminhada, a sua fé, a sua ousadia nele, vai fazer você conquistar o inalcançável. Por isso, igreja, eu não sei o que você já conquistou até aqui, aí agora eu falo individualmente para cada um de vocês, eu não sei o que você já conquistou. Talvez não seja a grandeza daquilo que eu busco diante de Deus, mas aquilo que para você, para mim pode ser pequeno, para você, em relação ao meu conceito, pode ser grande para você e é o que Deus tem para você. Se você conquistar, Ele vai te abençoar. Porque o importante para o Senhor não é a grandeza do que você pode conquistar, mas é a obediência que você vai e persevera até o fim.